Esta quarta-feira, Raul, o Papa Francisco apelou aos centro-africanos para que se abstenham da violência, isto na sequência das eleições presidenciais que deram, aparentemente, a vitória ao atual presidente Touadéra. E o Papa diz que a população mostrou que quer continuar no caminho da paz. Estamos, de facto, alguma vez estivemos, nestes últimos tempos, no caminho da paz na República Centro-Africana? Ou isso é uma ilusão por parte do Papa?
O Papa é o último refúgio que todos nós temos de esperança. E, portanto, esse apelo faz sentido nesse sentido. O Papa, aliás, não poderia dizer outra coisa. Agora, a situação na República Centro-Africana e a população, por muito que queira a paz, a população reage sempre aos inputs que vêm do poder político. E o que se está a passar neste momento é uma situação ainda mais complicada, porque o grupo 3Rs, que é o Retorno, Reclamação e Reabilitação, que é um grupo ligado, portanto, anti-Balaka e ligado ao ex-presidente Bozize, fez uma coligação e integrou o CPC, que é a Coligação dos Patriotas para o Câmbio, para a Mudança, que é um movimento armado centro-africano que, neste momento, está a integrar, é uma fusão de 6 grupos armados, dos quais 4 são saídos do Seleka e 2 do Antibalaka. Portanto, são, sobretudo, é um grupo, é uma coligação de gente afiliada ou ligada ao ex-presidente Bozize e que queria, sobretudo, impedir a realização das eleições. E agora, por via armada, por via violenta, pretende também a anulação do resultado eleitoral. O que nos leva para uma outra fase da análise, que tem a ver com os avanços deste grupo no terreno. Este grupo, sobretudo, está a controlar o norte, o oeste e o sul da República Centro-Africana, o que significa dizer que controla os eixos principais que vêm de aprovisionamento de Bangui, que vêm do Chad e dos Camarões. E, portanto, fala-se desde já há vários meses sobre a tomada de Bangui. A tomada de Bangui será muito difícil porque pela concentração, sobretudo pela concentração de tropas das Nações Unidas e da Rússia e também do exército local que estão estacionadas. No entanto, há grupos rebeldes que são a pouco mais de 10 km da cidade, mas também controlando estes eixos de acesso do aprovisionamento à cidade, também se consegue criar o caos dentro da cidade sem de ter a sua tomada de posse. E, portanto, neste momento, Bangui é uma cidade sitiada deste ponto de vista. Há aqui um cerco que estes grupos fazem e que impedem o aprovisionamento da própria cidade. E, portanto, num contexto destes, é muito difícil que a população vá ao encontro do apelo que o Papa fez desta quarta-feira. Isto relativamente ao norte, sul e oeste do país. Relativamente ao leste, é sobretudo dominado pelo UPC, que é a União para a Paz na República Centro-Africana, e que é um grupo eminentemente islâmico. Este grupo tem aproveitado esta confusão, deste sitiamento da capital de Bangui, tem feito, sobretudo, avanços no leste e no nordeste do país, tem conquistado algumas cidades e tem como objetivo final agora conquistar a cidade de Obo, que é a principal cidade no leste do país. Portanto, este grupo islâmico tem aproveitado esta confusão para estar ali a tentar criar o seu mini califadozinho e portanto, as tensões futuras, mantendo-se esta situação, vai ser o leste islâmico contra o Ocidente, o da República Centro-Africana, para o ex-presidente Bozize, um redesenhar das tensões na República Centro-Africana.
Eu não concordo totalmente. Concordo com a maior parte do que disse o Raul, mas não concordo totalmente. É um facto que há um cerco a Bangui, quando se diz um cerco, não é um cerco de proximidade, mas uma aproximação destes grupos armados, não é? Que o citou. No entanto, não podemos dar tanta importância, por exemplo, ao grupo 3R do Sidiqué Abbas, que aparentemente morreu. Quando eu digo aparentemente, foi abatido, é porque já foi anunciada várias vezes a morte dele, porque é um grupo que se posiciona principalmente na fronteira com os Camarões, numa zona oeste da República Centro-Africana. Portanto, é um grupo que faz parte da coligação que referiu o Raul, como faz o PC, o MPC, uma facção do FPRC e mesmo, digamos, antigos combatentes do FDPC, de Abdelbaiat Miskin, como nesta coligação também fazem alguns grupos anti-Balakash, e aqui está, digamos, uma fórmula anti-natura, em que o antigo presidente Bozizé conseguiu reunir, e eu digo bem, conseguiu reunir, mas de uma forma efêmera, porque aqui há jogos de conveniência muito especiais de cada um dos grupos. No entanto, definir a UPC como um grupo islâmico que pretende criar um califado, aí é ir muito longe na análise sobre o movimento UPC, e principalmente o seu líder, a líder da Raça, que não tem grandes afinidades nem grandes ligações com o PC. Houve, digamos, alguma comunicação da parte governamental que tentou colar essa imagem ao PC, porque o PC é, de facto, um dos grupos armados com maior capacidade, melhor armado e com combatentes mais eficazes. No leque de grupos armados na República Centro-Africana. Portanto, não podemos dizer que o PC pretende criar um califado. A líder Assad, que é o líder desse movimento, está longe de pretender ser um califa, e ele tem mais, digamos, ambições económicas e políticas, económicas devido aos territórios que ele ocupa, em termos de ouro e diamantes, que são zonas extremamente ricas. Também por isso é predominante o movimento 3Rs na zona oeste, junto aos Camarões. Aqui existe um conjunto, digamos, de vontades e interesses políticos, mas também muito, muito assentes em interesses de domínio de regiões extremamente ricas em minerais da República Centro-Africana, e sempre foi um problema, mas também sempre foi a forma do próprio financiamento destes grupos rebeldes. A conotação islâmica nos grupos rebeldes pode sim se fazer de algumas correntes até de influência do Chad e do Sudão, que influenciaram alguns grupos armados, mas não tem essa projeção que nos pode dar em outros países da sub-região. Agora, a ligação ao Islão é pelo facto da maior parte dos grupos armados centro-africanos a operarem na República Centro-Africana, como o 3R, como o OPC e por aí fora, mesmo os antigos combatentes da FDPC, a maioria, digamos assim, serem muçulmanos e maioritariamente da etnia Fula. Portanto, há esta tentativa de associação e colar uma imagem que pode, digamos, desviar um bocado os olhares para o problema central hoje na República Centro-Africana, que é, tem um presidente eleito e reconhecido nos resultados provisórios pela Autoridade Nacional para as Eleições, que dá a Touadéra como vencedor, sendo Touadéra, acabando por ser Touadéra, apenas o presidente de Bangui. Porquê que refiro apenas o presidente de Bangui? Porque ele não consegue controlar o restante território. Isto deveria ter sido resolvido durante o seu mandato com os acordos de Khartoum, que neste momento estão praticamente enterrados. E daí esta, digamos, esta impossibilidade de controlar o seu próprio território e apenas conseguir controlar efemeramente algumas cidades que são ocupadas pelos grupos rebeldes, entre os quais pelo PC ou pelo próprio 3Rs, ou mesmo pelo MPC, em que a MINUSCA, ou mesmo os russos e os holandeses, que têm feito muitas operações, os holandeses também no Comandante Internacional, têm feito muitas operações ao lado das facas, que são as Forças Armadas Centro-Africanas, têm feito muitas operações para libertarem algumas cidades. Vemos o caso de Portugal, fez um trabalho extraordinário em Bambari, mas também agora, recentemente, em Bangassu, que foi ocupada por o PC e outros grupos, entre os quais alguns anti-Balacás, mas também, digamos, operações constantes. A Damara, que é uma das cidades do presidente, onde ele tem uma quinta, em que eles estão a fechar precisamente o cerco. E com os 10 candidatos, digamos, derrotados, segundo a Autoridade Nacional para as Eleições, nos resultados provisórios, eles... numa carta conjunta assinada por estes 10 candidatos, eles pedem pura e simplesmente a anulação das eleições. Isto também devido ao risco de um aumento da intensidade dos conflitos e do conflito, digo no plural e no singular intencionalmente, porque as eleições decorreram numa situação completamente anormal, em que cerca de 2/3, segundo eles, os 10 signatários da carta, 2/3 da população não pôde exercer o seu direito de voto, ou seja, eleitores que não puderam votar, não por uma questão de se absterem do voto, mas que não existiam as condições de segurança, ou mesmo nem sequer existiam mesas de voto. Portanto, tudo passou de uma forma extremamente anormal, para a Autoridade Nacional de Eleições declarar já nos resultados provisórios a vitória de Adeira para um segundo mandato. Portanto, vamos aguardar a 19 de janeiro o que é que declara o Tribunal Constitucional.
Mas há aqui alguma possibilidade dos resultados serem anulados? Não me parece, porque para além do mais, a própria oposição já antes disso também não estava de acordo com a realização das eleições. Portanto, aí poderá ter havido um incentivo também à não votação, não?
Os resultados dependem agora da intensidade e do ambiente de caos que os grupos armados podem gerar na República Centro-Africana. Depende também se as forças internacionais, estas da MINUSCA, onde vamos incluir os portugueses, os holandeses, os russos, até mesmo os franceses, que trabalham quase em uníssono, e também a SPACA. A SPACA eu ponho num patamar diferente, porque tem havido muitas deserções das Forças Armadas Centro-Africanas para os grupos armados, precisamente. Portanto, há uma situação completamente anómala mesmo no meio da segurança. Quem garante a segurança de Bangui, temos que reconhecer isso, são as forças internacionais presentes, não é? Bangui, tal como disse o Raul, está praticamente sitiada, não de proximidade, mas a 20, 30, 70 quilómetros está completamente cercada. Agora, se existe a hipótese de poderem vir a ser anuladas estas eleições, tudo aí depende da comunidade internacional. Porque o próprio funcionamento do Estado centro-africano, neste momento, tem um funcionamento perfeitamente anómalo em termos das suas instituições. Porque a República Centro-Africana não é só Bangui. E, neste momento, o que funciona, e de forma já precária, é Bangui apenas. Digamos, é um movimento com uma boa capacidade ofensiva e de provocar ruído em termos militares, mas não é o maior dos movimentos, não é? A gente tem que destacar o PC, o FPRC, esses são os grandes pesos pesados que controlam uma grande parte, não é, da República Centro-Africana.
Entretanto, Bozizé está a ser acusado pelo governo de fomentar uma tentativa de golpe, juntamente com os três grupos armados que estamos aqui a falar, quando tentaram avançar sobre a capital Bangui, isto antes das eleições. Até que ponto é que isto vai influenciar a situação na República Centro-Africana ou é mais um fé diver?
Eu creio que é ao contrário. Eu creio que é a legalização e a confirmação do resultado eleitoral que vai influenciar este movimento a reagir. E essa confirmação desses resultados que vão depois abrir a porta ao processo em tribunal por atentado ao Estado que está a larvar contra o próprio ex-presidente de Bozizé. Portanto, creio que o fulcral aqui é a legalização ou a confirmação destas eleições como legais e como válidas, que vão depois influenciar todo o restante processo, seja a vitalidade deste movimento de Bozizé, seja as intenções de o levar a tribunal por crime contra o Estado, que é esta, atentado contra o Estado, que é este, a forma mais correta de
dizer. Em termos de Bozizé, a gente tem que ver que é uma personagem neste momento que foi escolhida como candidato às eleições, acabou por liderar esta coligação dos Patriotas pela Mudança, ou a coligação CPC, mas os próprios movimentos rebeldes não confiam no próprio Bozizé porque combateram o próprio Bozizé. É uma aliança circunstancial, é uma situação circunstancial. Provavelmente o que poderá vir a acontecer é Bozizé ficar numa situação completamente isolada. Vamos supor, isto é uma suposição total, que os grupos armados conseguem ocupar e tomar Bangui, Bozizé nunca será presidente como ele pretende e que os grupos armados o coloquem como tal. Os grupos armados têm mais confiança noutros candidatos destas eleições, alguns destes 10 que assinaram o protesto, não é? E que propriamente em Bozizé. Se Bozizé estiver numa situação de isolamento, obviamente podem avançar com a ação pretendida e acusação de tentativa de golpe de Estado, mas também não terá qualquer um grande efeito, porque Bozizé acaba-se por reduzir a uma personagem derrotada, por um lado, politicamente, na República Centro-Africana e, por outro lado, abandonado pelos grupos armados que eu pensava liderar.
Com enorme e relembrado, como sempre, muito obrigada.